Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 28 de abril de 2025. Na sessão de hoje, temos ausência do vereador Jorge Copini. Pela ordem, convocamos o primeiro suplente de vereador, Sadi Sansiglo, que declinou da convocação. A segunda suplente, Isabete Menegaz, foi convocada e hoje se faz presente e substitui o vereador titular. Conforme previsto no regimento interno, a suplente de vereadora Isabete, assumindo pela primeira vez a cadeira de vereadora, deverá ser empossada. Passarei a ler o juramento. Ao final, a suplente de vereadora profere a expressão "assim prometo". Convido a suplente a ficar em pé enquanto profiro o juramento. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e bem-estar de nosso povo. Declaro empossada a vereadora que prestou o compromisso. Solicito à servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Isabete Menegaz.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Como de costume, pela ordem alfabética, convido o colega Rodrigo Santin a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Ele disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, e não, a não ser Deus, que esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer que tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação.
A ata da sessão do dia 31 de março de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 31 de março de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata da sessão do dia 7 de abril está à disposição na Secretaria da Casa para vistas dos colegas vereadores. Temos uma indicação de protocolo 039 de autoria dos vereadores Ademir, Franciane, Rodrigo Santolin, Terezinha Poletti e Tânia, que solicito a primeira secretária que a leia.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul. Indicação. Os vereadores, com assento no poder legislativo que esta subscrevem nos termos dos artigos 81, 82, 11, 93, o 102 do Regimento Interno da Resolução Legislativa número 05 de 2014, requerem, após os trâmites regimentais, que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Seja viabilizada a doação da ambulância de placas IVO-3693, chassi número 93W24-5G-34E-21-33474, ano e modelo 2014-2014, marca Fiat, para a Sociedade Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul, inscrita no CNPJ número 93538270-001-31. Justificativa. O pleito se justifica em virtude de que o município de Campinas do Sul conta atualmente com 2 ambulâncias no SAMU e 2 ambulâncias no hospital, além da ambulância ora referida, razão pela qual entendem os vereadores que seria possível a doação do veículo acima, a ambulância, à Sociedade de Bombeiros Voluntários, em razão do serviço de excelência que prestam à comunidade local e regional, como forma de dar ainda mais condições para que a entidade continue prestando o referido serviço, que é de grande importância para toda a comunidade. Demais justificativas em plenário. Nestes termos, pedem deferimento. Campinas do Sul, 24 de abril de 2025. Vereadores Ademir da Silva, União Brasil, Franciane Bertotti, Republicanos, Rodrigo Santolin, União Brasil, Tânia Della Lata, União Brasil, Terezinha Poletti, Partido Liberal.
Por entender pertinente, encaminharemos a sugestão ao Poder Executivo. Solicito ao segundo secretário que leia o ofício PM 070-2025.
Ofício PM número 070, número de 2025. Campinas do Sul, 23 de abril de 2025. Senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 015 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratação temporária de excepcional interesse público para o cargo de profissional na área de informática e da outras providências. Projeto de Lei número 016 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratação temporária de excepcional interesse público para os cargos de assistente social e psicólogo à Secretaria de Educação e da outras providências. Projeto de Lei número 017 de 2025. Regulamenta a Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Solicito ainda, em relação ao projeto de lei número 015 de 2025, que o mesmo seja apreciado em regime de urgência especial sob o amparo do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, bem como do artigo 116, parágrafo 1º do Regimento Interno desta respeitada Câmara de Vereadores. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste.
Senhor presidente, eu peço, como líder de governo e também como a pedido do nosso prefeito, que o projeto de lei número 015, ele seja retirado, 015/2025, ele seja retirado para que se faça alguns ajustes. E também o pedido de apreciação em regime de urgência que seja somente do projeto de lei número 07/2025. O pedido se justifica, pois somente após regulamentada a Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019, é que poderemos contratar os respectivos profissionais através de processo seletivo que se iniciará em breve. Assim feita essa retificação, peço ao senhor presidente e aos colegas vereadores que, diante da necessidade, possam votar favoravelmente ao regime de urgência para que possamos apreciar esse projeto de lei ainda nesta sessão, para que possamos logo aí à frente atender ao comando dessa lei federal.
Só corrigindo a colega vereadora, projeto de lei 017/2025. Considerando a manifestação da vereadora Terezinha, líder de governo, que representa o autor da proposição, feita a observação, considere-se o pedido de regime de urgência para o projeto de lei 017/2025. Dessa forma, o pedido de regime de urgência especial referente ao projeto de lei 017/2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O pedido de regime de urgência especial referente ao projeto de lei 017/2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Como o projeto de lei 015 foi retirado pela pauta, solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 016/2025.
Projeto de Lei Municipal número 016/2025, de 23 de abril de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público para os cargos de assistente social e psicólogo e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público para atendimento junto à Rede Pública Municipal de Ensino, um assistente social com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais e com remuneração mensal de R$ 2.911,25. E um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais e com remuneração mensal de R$ 3.226,36. Artigo 2º. As obrigações, atribuições, carga horária, bem como nível de escolaridade exigidos para a contratação, está prevista no anexo único, que de hora em diante integra a presente lei. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e contrato vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurado os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar número 001/2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado com o profissional contratado por esta lei terá de duração de até um ano, a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, sendo que o contratado terá os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais. Artigo 5º. O contratado de que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade previstos no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos a agentes insalubres previstos em laudo técnico. Artigo 6º. O contrato poderá ser rescindido a qual tempo pela municipalidade mediante comunicação prévia ao contratado, com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, bem como de programas de auxílio financeiro dos governos federal e estadual. Artigo 8º. A contratação de que trata esta lei será precedida de processo seletivo simplificado mediante prova de títulos. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 23 de abril de 2025. Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto 016.
Senhor presidente, senhores vereadores, a proposta em apreço visa garantir a efetividade da Lei Federal número 13.935/2019 no município de Campinas do Sul, a qual dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. A referida norma estabelece que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais que deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, se faz necessária a criação de cargos de psicólogo e de assistente social no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, uma vez que a legislação estabeleceu prazos para o cumprimento de suas disposições, qual seja o oferecimento dos serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. A contratação dos profissionais de psicologia e de serviço social para integrar as equipes multidisciplinares da rede municipal de educação trará inúmeros benefícios aos alunos e a toda a comunidade escolar, principalmente em razão das dificuldades enfrentadas por todos no período pós-pandêmico. Precisamos adotar medidas que visem acompanhar a saúde mental e bem-estar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, dos pais e de toda a comunidade escolar, sendo essencial a contratação desses profissionais. Considerando o legítimo interesse público da presente proposição, submeto a proposta aos senhores, pugnando pela sua aprovação. Paulo Sérgio Batiste.
Nos termos do artigo 110, parágrafo 2º do Regimento Interno, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 016-2025, dispensando parecer e baixa, ou se baixaremos para estudo por prazo regimental ou reduzido. A palavra com a CUP.
Eu acho que nós temos que baixar, mesmo porque foi feita a justificativa, né? Então, esse projeto ele vai ser baixado.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então fica baixado. Por qual tempo? Tempo reduzido ou regimental?
Eu acredito que pode ser o tempo reduzido.
Então tá, fica baixado por tempo reduzido. Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 017-2025.
Projeto de lei número 017-2025, de 23 de abril de 2025. Regulamenta a Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. a rede pública de educação básica do sistema de ensino da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, disporá de serviços de psicologia e de serviço social. Parágrafo 1º. Ao psicólogo e ao assistente social integrarão equipes multiprofissionais desta rede pública de educação básica para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação. Parágrafo 2º. O assistente social e o psicólogo considerarão as diretrizes da rede pública de educação básica e o projeto político-pedagógico dos respectivos estabelecimentos de ensino. Parágrafo 3º. Ao assistente social e ao psicólogo de que trata esta lei, serão lotados na rede pública de educação básica do sistema de ensino da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Ao assistente social e ao psicólogo, juntamente com a equipe multiprofissional de educação, terão como atribuições: 1. Assegurar o direito de acesso e de permanência na escola. 2. Garantir condições de pleno desenvolvimento do estudante. 3. Atuar em processos de ingresso, regresso, permanência e conclusão dos estudos do estudante. 4. Ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pelo sistema de ensino. 5. Viabilizar o direito à educação básica dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Jovens e adultos, pessoas em privação de liberdade, estudantes internados para tratamento de saúde por longo período, em contextos urbanos, rurais, comunidades tradicionais, quilombolas e em indígenas. 6. Promover a valorização do trabalho de professores e dos demais profissionais da rede pública de educação básica. 7. Propor estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas a situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescência, vulnerabilidade social. 8. Acompanhar famílias em situações de ameaça, violações de direitos humanos e sociais. 9. Articular a rede de serviço para assegurar proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, vítimas de violência doméstica, de intimidação sistemática, bullying. 10. Oferecer programas de orientação e apoio às famílias mediante articulação das áreas de educação, saúde e assistência social. 11. Monitorar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda. 12. Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do estabelecimento de ensino e demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais. 13. Promover ações de combate ao racismo, sexismo, LGBTfobia, discriminação social, cultural, religiosa. 14. Estimular a organização estudantil em estabelecimentos de ensino e comunidade por meio de grêmios, conselhos, comissões, fóruns, grupos de trabalhos, associações, federações e demais formas de participação social. 15. Contribuir para fortalecer a gestão democrática das instituições de ensino. 16. Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, a legislação social em vigor e as políticas públicas contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar. 17. Acompanhar o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a respectiva família na consecução de objetivos educacionais. 18. Fortalecer a cultura de promoção da saúde física, mental, social, sexual, reprodutiva. 19. Apoiar o preparo básico para a inserção do estudante no mundo do trabalho e na formação profissional continuada. 20. Contribuir na formação continuada de profissionais da educação. Artigo 3º. O assistente social da rede pública de educação básica terá como atribuição: 1. Contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso à permanência na escola, com a finalidade da formação dos estudantes para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade. 2. Subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir de conhecimento de políticas sociais, bem como do exercício e da defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 3. Contribuir para a garantia da qualidade dos serviços aos estudantes, garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, contribuindo assim para a sua formação como sujeitos e de direitos. Quatro. Participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas à educação. 5. Contribuir no processo de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas de políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 6. Contribuir no fortalecimento da relação da escola com a família e a comunidade, na perspectiva de ampliar a sua participação na escola. 7. Aprimorar a relação entre a escola, a família e a comunidade, de modo a promover a eliminação de todas as formas de preconceito. 8. Intervir e orientar situações de dificuldades no processo de ensino, aprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional especializado. 9. Contribuir com o processo de inclusão e permanência dos alunos com necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar. 10. Criar estratégias de intervenção frente a impasses e dificuldades escolares que se apresentem a partir de situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescência, assim como situações de riscos, reflexos da questão social que perpassam o cotidiano escolar. 11. Atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, violação e não acesso aos direitos humanos e sociais, como a própria educação. 12. Favorecer o processo de inclusão e permanência do estudante com necessidades educativas especiais. 13. Participar de ações que promovam a acessibilidade. 14. Fortalecer e articular parcerias com as equipes dos conselhos tutelares, CRAS, unidades de saúde, movimentos sociais, dentre outras instituições, além de espaços de controle social, para viabilizar o atendimento e o acompanhamento integral dos estudantes. 15. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda. 16. Viabilizar o acesso a programas, projetos, serviços e benefícios sociais aos estudantes e suas famílias, por meio de rede intersetorial do território, fortalecendo a permanência escolar. 17. Realizar assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como participar dos espaços coletivos de decisões. 18. Contribuir em programas, projetos e ações desenvolvidos na escola que se relacionem com a área de atuação. 19. Contribuir para a formação continuada de profissionais da rede de educação pública e educação básica. Parágrafo único. A atuação do assistente social no âmbito da rede pública de educação básica dar-se-á na observância das leis, regulamentações instrumentais, teóricos e metodológicos do serviço social. Artigo 4º. Ao psicólogo da rede pública de educação básica terá como atribuição: 1. Subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir de conhecimentos da psicologia, do desenvolvimento e da aprendizagem. 2. Participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas à educação. 3. Contribuir para a promoção dos processos de aprendizagem, buscando juntamente com as equipes pedagógicas garantir o direito à inclusão de todas as crianças e adolescentes. 4. Orientar ações e estratégias voltadas a casos de dificuldades nos processos de ensino-aprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional especializado. 5. Realizar avaliação psicológica ante as necessidades específicas identificadas no processo ensino-aprendizado. 6. Auxiliar equipes da rede pública de educação básica na integração comunitária entre a escola, o estudante e a família. 7. Contribuir na formação continuada de profissionais da educação. 8. Participar da elaboração de projetos de educação e orientação profissional. 9. Contribuir em programas e projetos desenvolvidos na escola. 10. Promover relações colaborativas no âmbito da equipe multiprofissional entre a escola e a comunidade. 11. Colaborar com ações de enfrentamento à violência e aos preconceitos na escola. 12. Propor articulação intersetorial no território, visando a integralidade de atendimento ao município, o apoio às unidades educacionais e o fortalecimento da rede de proteção social. 13. Promover ações voltadas à escolarização do público da educação especial. 14. Promover ações de acessibilidade. 15. Propor ações juntamente com professores, pedagogos, alunos e pais, funcionários técnico-administrativos e serviços gerais e a sociedade de forma ampla, visando melhorias nas condições de ensino, considerando a estrutura física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a qualidade do ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender. 16. Avaliar condições socio-históricas presentes na transmissão e apropriação de conhecimentos. Parágrafo único. A atuação do psicólogo na rede pública de educação básica do sistema de ensino dar-se-á na observância das leis, regulamentações instrumentais teóricos e metodológicos da psicologia. Artigo 5º. Projeto de lei específico promoverá a criação dos cargos relativos às funções regulamentadas nesta lei, indicará quantitativo, carga horária e vencimentos, sendo que o assistente social escolar e o psicólogo escolar, a que se faz referência esta lei, será lotado junto à Secretaria Municipal de Educação e o cargo inserido no plano de cargos do município de Campinas do Sul. Parágrafo 1º. Os referidos profissionais serão nomeados após aprovação em concurso público, conforme regras estatutárias, devendo ser bacharel em psicologia e serviço social, com registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. Parágrafo 2º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a contratar os profissionais definidos nessa lei através de contratação emergencial, enquanto não for confeccionado e concluído o concurso público municipal com este propósito. Artigo 6º. As despesas relacionadas à criação de cargos públicos para psicólogos escolares e assistentes sociais escolares serão efetuadas em regime de colaboração com o Estado do Rio Grande do Sul e ou União, nos termos do artigo 26, inciso 2 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 23 de abril de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto 017-2025.
Senhor Presidente e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente com a máxima vênia, submeto o presente projeto de lei para vossa análise. Referido projeto busca regulamentar no âmbito municipal as disposições de lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, a qual dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Cumpre salientar que a Lei número 13.935 de 2019 teve como diretrizes universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, assegurar a qualificação de oportunidades educacionais e articular os níveis, etapas e modalidades de ensino. Busca ativa daqueles que abandonaram os estudos, assim como a permanência dos estudantes no ambiente educacional, com a garantia de alimentação, segurança, atendimento e acolhimento, inclusive na saúde mental. Além disso, a proposta tem o intuito de aperfeiçoar e melhorar o processo de aprendizagem dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e para mediar as relações sociais e institucionais. Considerando o legítimo interesse público da presente proposição, submeto a proposta aos nobres vereadores, conclamando pela sua aprovação. Gabinete do Prefeito, 23 de abril de 2025, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito.
Como foi aprovado o regime de urgência, apreciaremos a matéria. O projeto de lei 017-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 017-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Sendo esta matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio dentre os inscritos.
Tere Poletti.
A primeira, então, a Tere Poletti.
Elvis.
O segundo vereador, Elvis.
Bete Menegás.
A terceira, a vereadora Bete.
Ademir da Silva.
O quarto, Ademir.
Franciane.
A quinta, vereadora Franciane.
Rodrigo Santolin.
O sexto, vereador Rodrigo Santolin.
Tânia.
E a sétima, vereadora Tânia. A palavra está com a vereadora Terezinha Poletti.
Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, quem está aqui nos assistindo, os servidores desta casa também. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas para a nossa colega Beth, né? E ela me lembrou que, pela primeira vez, acho que nós estamos aqui em quatro mulheres vereadoras. Então, seja bem-vinda, Beth. Bem, primeiramente, então, eu quero agradecer, né, ao nosso presidente, Rodrigo, que me proporcionou participar do evento em Brasília, onde a gente, né, participou da marcha dos vereadores, que foram momentos muito bons, de muito aprendizado. Muito obrigada, senhor presidente. Também a gente quer agradecer, né, o Ronaldo, o nosso assessor jurídico, que ele que, né, fez todo o trâmite de hotel, de voo. Também quero te agradecer, tá, Ronaldo? Foi tudo perfeito. Dizer também que a nossa participação, eu falo da minha participação em especial, isso me trouxe também muito aprendizado, né? Que além de participar das palestras, a gente ouviu muita coisa boa, não que a gente não soubesse, mas quando a gente ouve de alguém que vem, de alguém que é mais experiente, né, na política, enfim, nós tivemos lá muitas celebridades, né?
que se destacaram durante o evento. Também durante esta minha estada em Brasília, aproveitei a oportunidade para visitar os nossos deputados federais, né, onde a gente, né, entregou para eles algumas demandas aqui do nosso município, que a gente tem que fazer isso, né? É a nossa obrigação ir em busca de recursos para que o município consiga, né, fazer coisas boas e, enfim, ajudar a nossa população. Nesta minha estada também, eu participei e tive o contato com o nosso coordenador da bancada gaúcha, o deputado federal Marcelo Moraes, e na oportunidade ele me propôs para que eu participasse da sessão que eles tinham, da bancada gaúcha, estavam lá vários deputados, ele me cedeu 3 minutos, aí eu usei a palavra, né, no plenário, e eu solicitei para que seja colocado no orçamento do ano, do próximo ano, o recurso para dar continuidade no asfalto que liga a linha São Paulo até a ponte. Então, foi um pedido verbalmente, mas já ficou lá a agenda para que o prefeito, né, participe em torno do mês de setembro e outubro, com bom embasamento, né, com um projeto de quanto esse asfalto, né, vai custar aqui para o município, que não é pouco, são aproximadamente 20 milhões, né, que precisa para a gente concluir o asfalto da linha São Paulo até a ponte. Uma vez que a ponte, com certeza, este ano, ela vai ser concluída. Então, para nós, é muito importante, não só para nós, mas para as empresas também que utilizam esse trajeto, né, caminhões, enfim, e particulares também, isso vem, né, de bom agrado para todos que utilizam esse trajeto da RS-211. Então, valeu a pena a gente estar lá, fomos bem atendidos, né, eu falo por mim, pelos nossos deputados federais, né, que nos atenderam, que, né, as nossas solicitações, e vamos ver, né, mais adiante o que vai acontecer. Mas a gente sai sempre, né, bem esperançoso dos gabinetes. Nós sabemos que no próximo ano nós temos a eleição para deputados federais, estaduais, governadores e senadores. Então, é o momento de nós unirmos forças, não só o partido do PL, porque o coordenador da bancada gaúcha é o deputado Marcelo Moraes, que ele é do PL. Mas todos nós, né, juntos, vereadores de todos os partidos, fazer uma força-tarefa e solicitar este recurso. Vai que não, né, 20 milhões é um recurso um pouco alto, mas aquilo que vem, né, será de bom grado para nós. Também, durante esse final de semana, participamos de alguns eventos na linha Crioula, onde teve um almoço muito, muito bom lá. A gente parabeniza, então, essa comunidade, né, por nos oferecer um almoço e nos acolher muito bem. Também aqui na cidade, né, nós tivemos um evento muito grande do nosso CTG. Então, eu nunca tinha participado. Praticamente, eram 30 CTGs da região que se fizeram presentes. E o que a gente viu lá, tantas crianças, adolescentes, jovens envolvidos em apresentações com os seus familiares. Então, o que a gente sente? Que ao invés desses jovens estarem nas ruas, enfim, né, fazendo arruaças ou coisa parecida, eles estavam lá. E que bom que eles estão, né,
eles estão levando adiante a nossa tradição gaúcha. Então, parabenizar o CTG pela organização que tiveram. Os eventos estavam em 3 locais, na Casa da Terceira Idade, no Centro Esportivo e no Salão Paroquial. Então, era muita gente envolvida e a gente viu assim, uma união tão grande do nosso CTG que eu me sinto na obrigação, sim, sempre de aprovar os projetos que virão aqui nesta casa, né, que quando se refere ao CTG, e estimular sempre, né, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, na participação, então, né, das atividades que eles desenvolvem. Também eu não pude participar do jantar que foi oferecido lá na linha São Paulo, né, que eram as pessoas, e parabenizo o Elvis, que diz que o evento foi muito bom. Eu não participei, mas contribuí, né, com aquilo que eu pude para esse evento. Seria isso, senhor presidente e colegas vereadores.
O segundo a usar a palavra é o vereador Elvis. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui nos prestigiam, aos funcionários da casa, a nossa querida colega Beth, que teve muito tempo aí com nós, como funcionária, hoje está aí como vereadora. Quero parabenizá-la e cumprimentar a todos. Então, o que me traz nessa tribuna hoje é uma prestação de contas. Nos últimos dias aí a gente esteve indo a Porto Alegre, tivemos visitando alguns gabinetes de deputados, entregamos alguns ofícios lá, alguns se comprometeram em destinar algum recurso aí para o nosso município também. Adriana Lara se comprometeu em ajudar com R$100 mil aí a criação da PAI, no que tiver criada, deputada do PL estadual. Ela se comprometeu em enviar aí para ajudar na entidade. Além dela, a gente teve no gabinete da Kelly Moraes, do Cláudio Tach, em todos os gabinetes do Bibo Nunes, tivemos a oportunidade de conversar com eles, pelo qual também fomos bem recebidos, e em todos os gabinetes a gente entregou alguns ofícios aí para tentar plantar uma sementinha para daqui um pouco lá na frente poder colher. O objetivo é a gente trazer algo para Campinas, para que cada vez a nossa população colha bons frutos, contribuindo o que a gente puder. Também quero agradecer ao pessoal que esteve lá no jantar, todos aqueles que contribuíram, aqueles que não estiveram, ajudaram, as pessoas que estiveram lá em Linha São Paulo, a comunidade de Linha São Paulo, os artistas que estiveram lá, todos. A gente não vai citar nome, porque daqui um pouco vai ser injusto, acaba... Muitas pessoas tiveram lá presente, então a gente vê que a causa é nobre, é uma causa bandeira branca, sem partido, sem sigla. O partido é trabalhar por Deus, pelas nossas crianças. O grande objetivo nosso é criar algo para ajudar as famílias que tenham crianças especiais em sua casa, jovens e outras. Então, a criação da PAI em Campinas do Sul, a gente acredita que, a gente sabe que tem o apoio de todos os nossos colegas aqui também, e a gente acredita que vai trazer algo muito bom e muito importante para a região, não só para Campinas. E a gente quer agradecer toda a população do nosso município e dos municípios vizinhos, porque abraçaram com muito carinho e... Isso não tem palavras para a gente falar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
A terceira a fazer uso da palavra, a vereadora Bete.
Senhor presidente, eu pedi o consenso. Saúde a todos os demais vereadores. Saúde também os ouvintes, os seguidores da casa e demais presentes da sessão. Inicialmente, quero agradecer a todos os eleitores campinenses que confiaram o voto em mim. Foram 110 votos limpos e conquistados com muito empenho, dedicação e transparência. Não conseguimos a votação necessária para a eleição, mas hoje aqui estou honrosamente como suplente, atendendo à convocação. Minha convocação se deu no dia de hoje, dando que o primeiro suplente Ico desistiu da convocação. E confesso que, em função do trabalho que assumi recentemente e por ser a segunda suplente, estou, de certa forma, desconectada das atividades dessa casa. Mas, caso tenha outras oportunidades de assumir, irei me empenhar para contribuir com o belo trabalho que essa legislatura está desempenhando, fazendo jus à votação que obtive e mostrando que, se eleita tivesse sido, não iria decepcionar a comunidade. Uma boa semana a todos. E é isso, senhor presidente.
O quarto a fazer uso da palavra, o vereador Ademir. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha nessa casa hoje e quem nos acompanha pelo trabalho. Primeiramente, também eu gostaria de falar um pouquinho, parabenizar os organizadores, a todos. Foi muito bem organizado. A gente que esteve lá, viu? É, bem servido. Parabéns a todos. E a gente também se coloca à disposição como campinense no que precisar para que puder ajudar. Eu estive conversando com o prefeito esses dias atrás sobre o nosso ginásio de esportes. A gente fez evento ali no domingo de tarde. E o nosso ginásio, na região do Alto Uruguai, é um dos melhores que está por aí. Mas falta, para um evento acontecer, que nem aconteceu esse domingo, o dia inteiro, falta ali uma climatização. Eu fui conversar pessoalmente com o prefeito, esses dias atrás, e num programa, no programa retrasado dele, ele se colocou à disposição e falou no programa que vai... colocar esses ar-condicionados ali no decorrer desse ano ou na saída do inverno, mas para a entrada do verão do ano que vem. Ele, então, assim, ó, conversando com ele, ele se colocou à disposição. A gente vai acompanhar isso aqui. Como se colocou à disposição, a gente vai conversar porque precisa. No verão ali é complicado. Para quem está lá dentro, a gente teve ali, não é fácil. Então, assim, ó, quando ele se colocou à disposição, a gente vai apoiar ele no que ele precisar, tá bom? Para essa questão aqui. Também gostaria de falar sobre essa ambulância que a gente está doando para o Corpo Bombeiro. É muito importante pelo que representa o Corpo de Bombeiro no nosso município e região, né? O trabalho dessa gente, desse pessoal, é muito importante. Foi feita uma indicação e o prefeito depois vai fazer o processo legalmente para a gente passar. E que seja rápido, né? Ajuste, que seja passado o meio. Também, gente, essa semana, ou no dia de hoje, estive visitando o nosso hospital municipal, conversando um pouquinho com o nosso secretário de saúde, senhor Emerson Tonel. Conversando com o nosso diretor hospitalar, Sérgio Zampieri, e acompanhando o movimento hoje no hospital. Conversando com eles, me recebiam uma informação. No dia de ontem, foi feito 90 atendimentos, num domingo, 90 atendimentos no nosso hospital. O dia de hoje era em torno de 2 horas. Já tinha 110 atendimentos. O nosso hospital estava lotado. Desses 90 de ontem, conversando com o secretário, 15 a 20 pessoas precisam de auxílio. Auxílio com médico, com exame. E dos de hoje, em torno de 25 a 30%. Então, assim, senhores, na última sessão, nós tivemos o nosso colega Rodrigo Santin, que subiu na tribuna, que alguns eleitores dele vieram cobrar que não estão sendo ajudados no nosso hospital. Segundo o secretário e o diretor, todos são ajudados. Mas a questão é a seguinte. Depois, sabe da situação que ocorreu, né? Essa ação na justiça contra para caçar um prefeito e entrando na justiça contra os gastos do prefeito com a saúde do povo, não foi parado de ajudar, só foi diminuído ou conforme precisam ou conforme a secretaria tem condições. Antigamente era mais fácil. Um município está sofrendo uma ação, tem que controlar um pouquinho. Então, assim, eu acredito que o vereador Rodrigo Santin, o senhor cobrou uma coisa na última sessão que não devia ser cobrado, até porque o senhor sabe do que aconteceu dessa ação, que foi o presidente do seu partido que entrou, é o PP. Como o meu amigo Rodrigo, a gente é parceiro, devia orientar seus eleitores que está sendo diminuído as ajudas por causa desse amigo. Eu tive na minha família, quando eu precisei do hospital, eu fui ajudado pela saúde. O vice-presidente do seu partido também foi ajudado quando precisou. O vereador Rodrigo também na sua família teve familiares ajudados. Todo mundo teve ajudado, só que agora diminuiu um pouquinho, mas não foi deixado de ajudar. Então, assim, meu colega, uma cobrança que o senhor fez, injusta, porque o senhor sabia da situação, até porque o senhor é vereador do PP, o senhor devia ter orientado o seu presidente do partido que não fizesse um negócio desse, porque não prejudicou o prefeito, prejudicou os eleitores, prejudicou o povo campinense e junto prejudicou os seus eleitores. Essa é a realidade. Mas é mais fácil subir numa tribuna, criticar e cobrar uma coisa que não o senhor era uma das pessoas que não podia fazer essa cobrança. Perguntar se o prefeito é para todos. Nós somos para todos. O que não é para todos é o senhor e o seu partido. Porque senão não tinha movido essa ação para prejudicar o povo campinense, que não prejudicou só o prefeito, não prejudicou só nossos eleitores, principalmente os seus. São coisas que devia ter pensado. Então, assim, ó, fica aqui um negócio bem, bem, bem complicado. O vereador devia ter pensado um pouquinho. Que a ação foi. Até uma ação que Deus já deu, né? Entendi. E temos, ainda além de tudo, agora, daqui a pouquinho, tem uma unificação de partido. Como é que vai ser? Então, vereador, o senhor, me desculpe, a última sessão o senhor cobrou, o prefeito é para todos. A nossa administração é do povo para o povo. É isso, senhor.
Próximo a fazer uso da palavra, a vereadora Franciane.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que estão nos ouvindo em suas casas, pela live da Rádio Campinas, e a quem está presente aqui nesta Casa Legislativa. Quero hoje, então, saudar a nossa colega Bete, que está aqui substituindo o nosso colega Jorge. Que bom ter você aqui conosco essa noite. Na semana passada, estivemos presentes, eu e alguns colegas vereadores, na Escola Campinas, né? Que na minha época era Geni João, hoje é a Escola Campinas. Fico muito feliz de ter retornado àquele espaço e ver como evoluiu desde a época da minha formatura, que foi lá em 2007. Um espaço muito bem conservado, muito bem administrado pelos diretores e toda a comunidade escolar. Enfim, nós fomos convidados a ir até a escola para participar de uma aula inaugural, que foi do curso técnico em administração. Já existia o curso técnico em contabilidade aqui na escola, aqui em Campinas do Sul, e, enfim, agora temos a oportunidade de apresentar aqui na nossa escola mesmo, para os nossos jovens, o curso técnico em administração. Então, mais uma oportunidade de qualificação para jovens e, enfim, a população em geral aqui do município e da região. Também participei no final de semana do evento beneficente da PAI, né, lá na linha São Paulo. Gostaria de parabenizar todos os organizadores do evento e agradecer também a quem participou, quem não participou e colaborou como conseguiu também. Estava, como comentado, muito bem organizado. Todos foram muito bem servidos, pelo que eu conversei com a população que participou. Agradecer à comunidade da linha São Paulo, que prontamente, quando solicitada, aceitou auxiliar aí na colaboração com esse evento, cedendo o espaço, né, que é um espaço bem amplo, então possibilitou com que fosse alocadas bastante pessoas. Conversando com a organização, foram em torno de 500 pessoas, mais ou menos, até mais, que participaram. Então, vimos que a comunidade em geral abraçou bastante essa causa. E, andando lá pelo evento, nós víamos rostos muito diferentes. Então, significa que pessoas de outras cidades da região também estiveram presentes. Agradecer também aos nossos colegas que viajaram, né? Pessoal que foi a Brasília, pessoal que foi a Porto Alegre, e que levaram as demandas do nosso município para os nossos representantes. Esperamos, enfim, que os parlamentares olhem para a nossa região e que brevemente a gente tenha retorno de recursos importantes aqui para o nosso município. Também mencionar a indicação da ambulância, né, que será doada para a Corporação dos Bombeiros Voluntários, muito importante para esse pessoal que não mede esforços e está sempre disponível para ajudar em qualquer que seja a situação que possa acontecer. Seria isso. Muito obrigada e boa noite.
O próximo a fazer uso da palavra, vereador Rodrigo Santolin. Faço que o vice-presidente Ademir assuma a cadeira. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, a população que nos ouve através da Rádio Campinas, a vereadora Bete, pela primeira vez aqui, depois de muitos e muitos anos auxiliando os vereadores, né, Bete? Muito bem, muito boa o seu pronunciamento também, agradecendo os seus eleitores, né? Esperamos vê-la novamente. Muito obrigado, vereadora Bete. Então, é que nem a vereadora Terezinha falou, semana passada a gente fomos a Brasília, eu, a vereadora Tânia e a vereadora Tere, onde a gente passou nos cursos de da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, onde a maioria dos colegas que já passaram nessa de outros mandatos já foram, né? Vereador Fábio, vereador Rodrigo. É um curso muito bem aproveitado. Espero que o restante dos vereadores, que os novos vereadores, que o ano que vem ou até o final do mandato, que consigam ir, é muito bem aproveitado. A gente tem uma experiência muito grande, né? E estando lá, a gente foi no gabinete dos nossos deputados, né, Tânia? Onde foi feito várias demandas, né? Foi muito bem aproveitado e está lá plantado, né, Tânia? Com certeza, logo, logo, se não for esse ano, ano que vem, a gente vai ter umas novidades que foi entregue umas demandas lá. E depois a Tânia vai ter também, vai ser a última a se pronunciar, ela vai dar a sua parte também. Também quero parabenizar todos os envolvidos do jantar beneficente da APAE, que aconteceu no último sábado, lá na linha São Paulo, né? Eu não pude estar presente, já tinha um outro compromisso, mas fiz a minha colaboração. Parabéns a todos os envolvidos, diz que estava uma maravilha. O primeiro passo, né, Elvis? Com certeza, de muitos que vamos dar em direção ao bem, que vamos construir junto com todos os vereadores. Eu acho que, seja de situação ou de oposição, a gente vai sim traçar essa meta e vamos conseguir o nosso objetivo. Também no dia de ontem tivemos aqui na nossa cidade o Baila Rio Grande, que a vereadora Terezinha já falou aí. Quero explanar um pouquinho mais, porque estava trabalhando ontem, né? Quero agradecer também a Rádio Campinas, através da pessoa do Luciano, a Jéssica, que desde as 8 horas da manhã até quase 10 horas da noite estavam lá filmando, fazendo live, muito bonito. Tava, olha, eu vou te falar uma coisa. Tem que dar os parabéns mesmo para o CTG, o Rodeio da Querência. No Salão Paroquial tivemos a participação de 28 casais da região, inclusive da cidade de Foz do Iguaçu. Na dança tradicionais tivemos a participação de 16 CTGs, totalizando a apresentação de 35 invernadas, na categoria dos pequenos até os veteranos. Também na Casa da Terceira Idade tivemos as declamações, onde mais de 40 pessoas fizeram suas apresentações. Olha, saí do salão paroquial, onde eu estava trabalhando lá em cima, lá, fui servido quase 700 almoços. Passou de 650 fichas, onde tinha mais um pessoal que chegou um pouquinho mais atrasado. E diz, a minha mãe sempre dizia, onde tem almoço para três, tem para quatro também, né? Foi acolhido eles também. Saiu tudo muito bom, um almoço muito bem organizado, né? Então, só tem que parabenizar através de toda a direção. Não vamos citar nome, porque todos os envolvidos, olha, tem que dar parabéns mesmo. Isso é uma família CTG. Muito obrigado, uma boa noite e até em breve. Próxima é a vereadora Tânia.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, a colega Beth, hoje especial aqui, seja bem-vinda. Aos presentes nessa casa, a Rádio Campinas, os que nos ouvem pela live, pela rádio, aos servidores, o meu boa noite. Como já foi falado dos eventos do final de semana, não vou me alongar, só quero parabenizar, então, todos os envolvidos nos eventos, que foi um sucesso em nosso município, né? Porque mostraram que juntos somos mais. Então, como já foi explanado, os dois eventos que tivemos, os dois foram maravilhosos. Também dizer que estivemos na semana passada, então, em Brasília, como o Ater e o Rodrigo já falaram, que foi a 24ª Marcha dos Vereadores de todo o Brasil, onde estavam presentes em torno de 6 mil vereadores. Foi muito bom, foi a colega Ter, o colega Rodrigo e eu. Para mim, foi uma experiência também nova, muito boa, de muito aprendizado, novos conhecimentos e ideias. Foram pessoas muito boas que deram as palestras, se aproveitou muito. Também visitamos na Câmara de Deputados, em especial o gabinete do nosso deputado federal, o seu Busato, onde foi levadas as nossas demandas e que estaremos esperando os retornos, né, para o nosso município. Visitamos também os ministérios, onde a gente foi muito bem recebido e nos deixaram as portas abertas para qualquer demanda que seja necessidade do nosso município. Eu acho que tudo valeu a pena, né, e esperamos sermos atendidos. Era isso. Boa noite.
Não havendo mais vereador inscrito, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.